Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 66ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito a vereadora Lilian Cucci que faça a leitura da Bíblia, Romanos 12, versículo 9 a 18, a nova vida no serviço de Deus.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores e vereadoras, ao público presente que nos assistem. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirva o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peço que Ele abençoe e que não amaldiçoe. Alegre-se com quem se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Amém.
A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão.
Eu gostaria de fazer uma observação, presidente, sobre a ata da reunião anterior.
Com a palavra, a vereadora Estela Luzardo.
Gostaria que constasse na ata a sua manifestação como vereador quando cedeu a presidência para o bispo Padovan. Obrigada. Na íntegra.
Registra-se, mas só a solicitação da vereadora Estela Luzardo. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo, 14.19, 14.21 e 14.22. Vereadora Márcia Fumagalli, manutenção das rampas de acesso a cadeirantes em nosso município. Serviços de manutenção na sede da Associação de Moradores da Barragem São Churi e informações sobre as providências para adequação das portas conforme as exigências técnicas. Número 14.23, vereador Celso Duarte. Instalação de redutor de velocidade ou faixa elevada na rua 7 de setembro. Número 14.25 a 14.30, vereador Luiz Fernando Bright. Patrulhamento e encascalhamento da rua Venâncio Aires. Informações sobre os convênios firmados entre o município de Uruguaiana e a Santa Casa de Caridade. Novas especialidades médicas que estão sendo implantadas no município. Situação do atendimento oncológico e providências quanto à falta de materiais e medicamentos utilizados no tratamento de pacientes oncológicos no município. As cirurgias eletivas financiadas pelo município. Número 1432, 1433, 1435, 1437, 1442 a 1445. Vereadora Manuela Couto. Segurança no acesso à Santa Casa Velha pela Rua Marechal Deodoro. Encascalhamento e patrulhamento na rua Gregório Beregaray. Manutenção, limpeza e revitalização no Parcão, Parque Municipal Dom Pedro II. Informações sobre processo de elaboração do novo Plano Municipal de Saúde de Uruguaiana. Prazo de entrega dos exames de imagem realizados no setor de saúde da mulher. Situação do Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios das escolas da Rede Municipal de Ensino. Qualidade dos veículos de transporte escolar do interior do município. Número 1434, 1436, 1438. Vereador Egídio Carvalho. Limpeza de bueiros e valas na travessa Dom Luiz Felipe de Nadal. Substituição de lâmpada na rua 14 de julho. Patrulhamento e encascalhamento na rua Feliciano Ribeiro. Número 1439, 1440. Vereadora Lilian Cucci. Encascalhamento e patrulhamento na rua Borges da Costa e iluminação pública na rua Jocely Dias de Assunção. Número 1441, 1444. Vereador Mano Gás. Substituição de luminária na João Paulo II e operação tapa-buracos na rotatória no cruzamento das ruas 13 de Maio e Estilac Leal. Requerimentos ao Poder Legislativo. Tribuna Livre, número 20, vereadora Manuela Couto. As escolas de samba, Aliança do Samba, Império Serrano e Vila Isabel, para que suas representações possam expor assuntos de interesse das respectivas entidades e da comunidade carnavalesca do município, 25/11. Número 1431, vereadora Manuela Couto. Requer a realização de audiência pública para tratar sobre o projeto de construção do Parque Urbano da Várzea do Cacarel. Número 1420, vereadora Márcia Fumagalli, criação da Frente Parlamentar do Bem-Estar Animal. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Consulto os colegas vereadores se há requerimento verbal. Com a palavra, vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham nesta sessão plenária da terça-feira, pessoas que também nos acompanham através das redes sociais, eu pergunto ao presidente do Poder Legislativo se ele colocasse uma banca aqui na calçada, ele deveria pagar algum tributo à Prefeitura Municipal de Uruguaiana? Claro que sim, né? Ele está usando o patrimônio público. Então, eu coloco em questão a situação da empresa RGE. Que privilégio tem essa empresa de ter seus posses em toda a área urbana e rural, sendo que ela não disponibiliza um centavo sequer ao poder público? A prefeitura paga energia elétrica? Paga. Os órgãos públicos todos pagam energia? As escolas pagam energia? Pagam. A saúde paga energia? Paga. Por que que a empresa RGE, que já cobra de todas as empresas da telefonia, das empresas da internet, etc. e tal, e das piratas, etc. e tal, não pode pagar pelo uso público? Eu repito, faça o senhor vereador Mano Gás uma experiência. Amanhã coloque uma banquinha ali na esquina, veja se você não vai ter que pagar uma taxa, você vai ter que ter a sua inscrição para contribuir com o município pelo uso da área pública. Então, eu quero que o município explique o motivo ou os motivos pelos quais, que privilégios tem essa mega empresa multinacional chinesa que se utiliza dos postes para ganhar dinheiro, não só ganhar dinheiro com essa prestação de serviços que ele disponibiliza a essas empresas, como a cobrança também das contas de energia, e que estão infringindo a lei hoje. Identificada uma família que teve a energia cortada na sexta-feira, o cidadão pagou no sábado pela manhã e a energia só foi religada na terça-feira da semana seguinte. Então, algo deve ser feito, alguma explicação deve ser encaminhada a esta empresa para que ela explique esse desmando, essa falta de consideração e essa falta de respeito com o Uruguaiana. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Eu consulto aos vereadores, quem quer integrar a Frente Parlamentar do Bem-Estar Animal. Vereador Celso Duarte. Vereadora Márcia. Vereador Celso Duarte. Estamos nos requerimentos. Então já consta os dois nomes das duas bancadas, tá? Vereador Egídio Carvalho e vereador. Mas vereador Presidente Juca vai participar de todas as reuniões. Né? Vereador Presidente Juca também vai participar, tá? O Egídio. Também. Coloco em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestam. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 418, vereadora Estela Luzardo. Fiscalização de estabelecimentos públicos e privados, comerciais e de serviços, para assegurar o cumprimento da legislação vigente e do Estatuto do Idoso quanto ao atendimento preferencial às pessoas idosas. Número 419 e 420. Vereadora Márcia Fumagalli. Disponibilização de uma sala para funcionamento da sede do Conselho Municipal do Idoso e implantação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência nas praças públicas do município. Feita a leitura.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor, números 278, vereador Egídio Carvalho. A Rádio Líder FM, pela realização do especial Rádio Kids Líder. Número 279, vereador Mano Gás, pelos 3 anos do Grupo Gurizada. Moções, votos de pesar. Número 277, vereador Egídio Carvalho. Aos familiares de João Carlos da Silva.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções estão aprovadas. Em primeira discussão, solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei ordinária número 59.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei ordinária número 59/2025, procedência vereadora Estela Luzardo Alves, relator vereador Bispo Padovan, que dispõe sobre a proibição de execução, exibição ou veiculação de músicas, videoclipes ou qualquer manifestação artística que exaltem a criminalidade, que contenham letras que façam apologia ao crime, ao uso de drogas, bem como aquelas que transmitam ideias de conteúdo pornográfico, linguajar obsceno e expressões vulgares que aludam à prática de relação sexual ou de ato libidinoso, tanto nas dependências das instituições públicas e privadas de ensino sediadas no município de Uruguaiana. A relatório. O projeto de lei em análise dispõe sobre a proibição de execução, exibição ou veiculação de músicas, videoclipes ou qualquer manifestação artística que exaltem a criminalidade, que contenham letras que façam apologia ao crime, ao uso de drogas, bem como aquelas que transmitam ideias de conteúdo pornográfico, linguajar obsceno e expressões vulgares que aludam à prática de relação sexual ou de ato libidinoso, tanto nas dependências das instituições públicas e privadas de ensino sediadas no município de Uruguaiana. A proposta também estende a restrição a eventos promovidos por essas instituições, bem como a espaços públicos e vias municipais. Estabelece que a fiscalização ficará a cargo dos órgãos competentes e assegura a qualquer cidadão o direito de denunciar eventuais infrações. A justificativa da autora sustenta que a medida busca proteger crianças e adolescentes de conteúdos impróprios, prevenindo a exposição precoce a mensagens que incentivem a criminalidade, o uso de drogas ou a sexualização, de modo a preservar o ambiente escolar como espaço seguro e voltado ao aprendizado e à formação de valores. Análise jurídica. A matéria trata de assunto de interesse local e que se relaciona diretamente à proteção da infância e juventude, temas sobre os quais o município possui competência legislativa, conforme o disposto no artigo 30, inciso 1, da Constituição Federal. A Constituição Federal, em seu artigo 227, impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à dignidade, ao respeito e à proteção contra qualquer forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal 8.069, de 90, também prevê em diversos dispositivos a proteção integral de crianças e adolescentes contra conteúdos inadequados à sua formação moral e social, reforçando o dever do poder público de adotar medidas preventivas. No aspecto formal, a proposição observa a técnica legislativa e respeita os limites da competência, sem invadir matérias de competência exclusiva da União ou do Estado. No aspecto material, não há afronta a direitos constitucionais de liberdade de expressão, uma vez que a restrição não é absoluta e está direcionada a ambientes de ensino e a espaços públicos onde a presença de menores é predominante, visando a proteção da dignidade infanto-juvenil. Conclusão. Diante do exposto, esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação entende que o projeto de lei ordinária 59/2025 atende aos requisitos constitucionais, legais e regimentais, estando em conformidade com os princípios de proteção integral à criança e ao adolescente, de competência legislativa municipal e de preservação do ambiente escolar como espaço seguro e educativo. Voto do relator. Voto, portanto, pela constitucionalidade, legalidade e boa redação da matéria e favoravelmente à sua tramitação, Sala das Comissões, em 12 de agosto de 2025. Vereador Bispo Padovan, bancada do Podemos, relator. Votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Substitutivo número 3/2025. Procedência, vereadora Estela Luzardo. Assunto, ao PL 59, de 29 de abril de 2025, que estabelece diretrizes para análise de conteúdos culturais, musicais e audiovisuais nas escolas públicas municipais de Uruguaiana e em eventos realizados no âmbito do município, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Relator, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Obrigado. Parecer. Trata-se de análise do projeto de lei substitutivo número 3/2025, de autoria da nobre vereadora Estela Luzardo Alves, que visa instituir normas para análise prévia de conteúdos artísticos, musicais e audiovisuais. A proposição legislativa busca substituir o projeto de lei número 59, de 29 de abril de 2025. O escopo de aplicação da norma abrange duas frentes principais. Escolas da rede pública municipal, o projeto determina a análise de conteúdos utilizados em atividades pedagógicas, festividades e outros eventos escolares. Eventos com apoio do poder público. A exigência se estende a eventos culturais, recreativos ou artísticos que sejam promovidos, autorizados ou recebam qualquer tipo de apoio financeiro, logístico ou institucional do município. A responsabilidade pela análise prévia dos conteúdos recai sobre a equipe pedagógica e a direção das escolas e sobre a comissão organizadora de eventos externos. Os critérios para essa avaliação são claros e objetivos, incluindo a compatibilidade com a faixa etária do público, a ausência de apologia a crimes, drogas ou violência, a inexistência de conteúdo sexual explícito ou pornográfico e a coerência com os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Em caso de dúvida, a Secretaria Municipal de Educação poderá ser consultada. O projeto também prevê um mecanismo de adesão voluntária para as instituições privadas de ensino, que ao formalizarem o compromisso com as diretrizes poderão utilizar o selo. Ambiente escolar livre de conteúdos nocivos. Uruguaiana protege suas crianças. O processo de adesão e certificação será gerido pela SEMED. Importante ressaltar a exceção prevista no artigo 4º, que resguarda a abordagem de temáticas sensíveis no contexto de disciplinas como artes e história, desde que de forma crítica, pedagógica e com acompanhamento docente, o que afasta o caráter de censura. Por fim, a proposta estabelece um regime de responsabilização em caso de descumprimento. Para servidores públicos, a apuração seguirá o Estatuto dos Servidores Públicos do município. Para organizadores de eventos, as sanções incluem advertência, suspensão de uso de espaço público e impedimento de firmar novas parcerias com o município por até 12 meses. A SEMED fica encarregada de expedir normas complementares e fiscalizar o cumprimento da lei. A justificativa da autora enfatiza que a medida é protetiva e educativa, visando assegurar um ambiente saudável para crianças e adolescentes em conformidade com o ECA, sem pretender cercear a liberdade artística. É o relatório. Análise da matéria. A presente Comissão de Serviços Municipais, após detida análise, manifesta-se favoravelmente à tramitação e à aprovação do projeto de lei substitutivo número 3/2025. A proposição está em plena consonância com as atribuições do município no que tange à proteção da infância e da juventude e à promoção da educação. Do ponto de vista dos servidores municipais, o projeto atribui novas e relevantes funções à Secretaria Municipal de Educação, que atuará como órgão regulador, consultivo e fiscalizador. Caberá à pasta regulamentar a aplicação da lei e os critérios de análise, prestar orientação técnica às escolas e organizadores de eventos, gerir o processo de adesão voluntária das escolas privadas, incluindo a emissão do certificado e a autorização de uso do selo institucional, fiscalizar o cumprimento das diretrizes, especialmente em eventos que contem com o apoio do poder público, participar de procedimentos administrativos para apuração de descumprimento. Essas atribuições, embora representem um aumento na carga de trabalho da Secretaria, são factíveis e essenciais para a eficácia da lei. A implementação exigirá uma organização interna da pasta para absorver as novas demandas, especialmente no que tange à fiscalização de eventos e à regulamentação do selo para instituições privadas. A responsabilidade primária de análise conferida às equipes diretivas das escolas está alinhada às suas competências pedagógicas e de gestão, não representando uma sobrecarga desarrazoada, mas sim a formalização de um cuidado que já deveria ser inerente à prática educacional. O mecanismo de sanções para eventos realizados por terceiros com o apoio municipal é um importante instrumento de gestão pública. Ele condiciona o fomento e o apoio municipal à observância de princípios éticos e legais de proteção à criança e ao adolescente, fortalecendo a responsabilidade social dos parceiros do município. A exigência de uma declaração de compromisso no momento da solicitação de apoio é uma medida preventiva e de baixo custo administrativo, que confere segurança jurídica e clareza aos organizadores de eventos. A criação do selo Ambiente Escolar Livre de Conteúdos Nocivos é uma iniciativa de grande valor para os serviços municipais, pois promove um ciclo virtuoso, incentiva as boas práticas no setor privado sem imposição, valoriza as instituições comprometidas e oferece aos pais e responsáveis um referencial claro na escolha de uma instituição de ensino. Conclusão. Diante do exposto, o projeto de lei substitutivo número 3/2025 é uma medida de caráter protetivo e preventivo, juridicamente bem fundamentada no Estatuto da Criança e do Adolescente. Do ponto de vista dos serviços municipais, a proposta é pertinente, exequível e fortalece o papel do poder público como garantidor de um ambiente seguro e saudável para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Esta comissão recomenda a aprovação do projeto, sugerindo que, na fase de regulamentação, a Secretaria Municipal de Educação detalhe os procedimentos de fiscalização para assegurar uma aplicação uniforme e eficaz da norma. Sala das Comissões, em 15 de setembro de 2025, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, relator, demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinária Substitutivo número 3/2025, que substitui o Projeto de Lei número 59/2025. Relatora, vereadora Lilian Cut. Parecer. Em vista às atribuições, cabe a esta comissão verificar se o Projeto de Lei está compatível com as Leis de Responsabilidade Fiscal, Lei Orçamentária e Lei de Diretrizes Orçamentárias e o PPA em vigor. Portanto, fica explícito que o projeto de lei trata-se de finalidade de prevenção, educação e proteção, visando um ambiente escolar e cultural mais saudável, seguro e comprometido com os princípios fundamentais da infância e adolescência, responsabilizando situações de descumprimento de legislações já estabelecidas. Cito o Estatuto da Criança e do Adolescente. Cabe também enfatizar que o projeto de lei estabelece a possibilidade de instituições privadas aderirem aos regramentos em consonância com a legalidade da matéria. No que tange ao cenário financeiro, o projeto de lei não atinge negativamente os cofres públicos do município. Portanto, não se observa óbice para aprovação do presente projeto de lei, no que tange o ponto de vista financeiro e orçamentário. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 22 de agosto de 2025, vereadora Lilian Cucci, relatora, demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, substitutivo número 3, de 26 de junho de 2025. Análise jurídica. A matéria trata de assunto de interesse local e que se relaciona diretamente à proteção da infância e juventude, temas sobre os quais o município possui competência legislativa, conforme o disposto no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. A Constituição Federal, em seu artigo 227, impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à dignidade, ao respeito e à proteção contra qualquer forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal nº 8069, de 1990, também prevê em diversos dispositivos a proteção integral de crianças e adolescentes contra conteúdos inadequados à sua formação moral e social, reforçando o dever do poder público de adotar medidas preventivas. No aspecto formal, a proposição observa a técnica legislativa e respeita os limites da competência municipal, sem invadir matérias de competência exclusiva da União ou do Estado. No aspecto material, não há afronta a direitos constitucionais de liberdade de expressão, uma vez que a restrição não é absoluta e está direcionada a ambientes de ensino e a espaços públicos onde a presença de menores é predominante, visando a proteção da dignidade infanto-juvenil. Conclusão. Diante do exposto, esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação entende que o substitutivo número 3, de 26 de junho de 2025, atende aos requisitos constitucionais, legais e regimentais, estando em conformidade com os princípios de proteção integral à criança e ao adolescente, de competência legislativa municipal e de preservação do ambiente escolar como espaço seguro e educativo. Voto do relator. Voto, portanto, pela constitucionalidade, legalidade e boa redação da matéria e favoravelmente a sua tramitação do substitutivo número 3, de 26 de junho de 2025. Sala das Comissões, em 6 de outubro de 2025. Vereador Bispo Padovan, bancada do Podemos, relator. Demais votos de acordo, nenhum contrário. Feita a leitura.
O projeto está em discussão. Para comentar o seu projeto, vereadora Estela Luzardo.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, comunidade que nos acompanha. Vivemos um tempo em que, infelizmente, precisamos reafirmar o óbvio. Há uma inversão de valores que preocupa. Crianças e jovens estão expostos todos os dias a conteúdos inapropriados, muitas vezes disfarçados de arte ou entretenimento. Músicas, vídeos e manifestações que fazem apologia ao crime, banalizam a violência e incentivam a erotização precoce e acabam sendo reproduzidos sem que se perceba o quanto isso afeta a formação de novas gerações. O reflexo está diante de nós, na perda de limites, na agressividade, na falta de respeito e na desvalorização da família e da vida. Este projeto de lei tem uma finalidade muito clara: proteger e orientar. Ele não quer censurar ninguém, nem apontar culpados. Quer apenas reafirmar o que já dizem as leis maiores, que é dever de todos, Estado, da escola e família, garantir um ambiente saudável, respeitoso e educativo para as nossas crianças e adolescentes. Trazer essas leis mais perto da realidade escolar é uma forma de prevenir, de educar, de valorizar o que realmente importa. Porque proteger a infância e a juventude é proteger o futuro da nossa sociedade. Gostaria, tenho quase certeza, que os caros colegas vão apoiar essa iniciativa, esse projeto de lei, e nesse primeiro momento de análise, e gostaria de solicitar o voto de aprovação de todos os colegas. Muito obrigada.
Com a palavra, vereadora Manuela.
Bom dia, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, público presente e público que nos assiste. Eu quero falar sobre esse PL, que eu vou chamar de PL da censura. As palavras da vereadora Estela agora não tem como discordar. Ninguém quer, tudo isso que ela disse para os filhos. Eu peço para quem vai assistir meu vídeo que assista a fala da vereadora Estela, porque ela é muito linda. Só que ela faz parecer que o que acontece nas escolas não passa por um crivo de uma coordenadoria pedagógica. Parece que na escola toca qualquer coisa. Os nossos filhos, infelizmente, e os jovens, estão ouvindo qualquer coisa, estão ouvindo muita porcaria, e é aí que esse PL nos engana. Porque a gente concorda com isso. Só que isso não acontece dentro das escolas. Tá? Eu quero iniciar também falando que todos nós, né, a gente tem o propósito, todos concordamos com o propósito de proteger nossas crianças, nossos adolescentes, garantindo um ambiente escolar saudável, educativo e coerente com os valores sociais. Todo mundo concorda com isso. Tá? No entanto, é preciso reconhecer que uma boa intenção não basta para que uma proposta seja juridicamente válida ou constitucional. E eu me admiro ter voto favorável de todas as comissões. Sabe qual é o nosso problema nas comissões, queridos vereadores? Não existe um debate nas comissões. Os presidentes entregam os PLs, cada vereador recebe o que foi entregue, vai para o seu gabinete e faz o que quiser. E não existe o diálogo, porque a hora que a gente sentar para conversar e o vereador Mano disser para o Celso, não, mas aqui, isso aqui, ó, ah, é mesmo, e a gente vai construindo e pensando juntos, não se faria aberrações como essa, pareceres favoráveis para uma aberração. Por quê? Por medo da voz lá fora, porque parece correto, porque a gente concorda que nossos filhos estão ouvindo muita porcaria, mas não é na sala de aula, não é dentro da escola. Isso é desrespeitar todos os professores, todas as coordenações pedagógicas de todas as escolas, dizer que isso acontece dentro da escola. Então, é uma lei que está falando que vai proibir uma coisa que já não acontece. É uma lei vazia. É uma lei populista. É uma lei para jogar para a torcida. Olha o que eu estou fazendo aqui. Não, só um pouquinho. Isso aqui já não acontece. Tá? Então, a gente tem que... E o primeiro e mais grave do ponto de violação direta, né? Esse PL viola diretamente o princípio da liberdade de expressão e a proibição de censura prévia, que já é previsto, proibido na Constituição. Além da censura, o projeto quer determinar que a Secretaria Municipal de Educação emita certificado, fiscalize eventos, crie regulamentos e aplique penalidades. Vamos lá, que o texto é grande. O texto ainda traz um risco concreto à liberdade cultural e à diversidade artística do nosso município. Uruguaiana tem uma tradição cultural riquíssima, com expressões que vão do teatro às escolas de samba, da música popular à música regional. E aprovar um projeto dessa natureza significa criar um ambiente de autocensura, na qual os artistas, professores e produtores culturais podem ser intimidados com medo que as suas manifestações sejam consideradas inadequadas por critérios subjetivos. Subjetivos. Quem vai julgar? Então, vamos lá. Aqui eu fiz mais anotações. O Cortiço. Li na escola com 14 anos. É a escola que a gente está no nono ano. Vamos proibir o Cortiço nas escolas? Porque tem citações alusivas a atos libidinosos. Vamos proibir Racionais no Enem? Porque caiu no Enem. O texto da música dos Racionais caiu no Enem. É a realidade da favela. Caiu no Enem. Vamos proibir? Porque vão dizer que a apologia é o crime? Vamos proibir Cânticos dos Cânticos, e esse eu vou ler, da Bíblia. Quão formosos são os teus amores, ó filha de delícias. A tua estrutura é semelhante à palmeira, os teus seios aos cachos de uvas. Eu disse, subirei a palmeira, pegarei em seus ramos. Sejam os teus seios como cachos da vide, e o aroma da tua respiração como das maçãs, e a tua boca como o melhor vinho. Vamos proibir A Bíblia também? Então, que até me perdi aqui, porque eu anotei tanta coisa. Defender as nossas crianças é dever de todos nós, sim. E ninguém discorda disso. Mas essa defesa jamais pode ser usada como justificativa para restringir direitos fundamentais ou instaurar mecanismos de controle ideológico. E nós temos o exemplo daquele tararaca cabeludo que passou por aqui, começou a perseguir professor, entrar em escola, gravar professor, retirou livro da biblioteca pública. E é quando a gente dá parecer favorável a aberrações disfarçadas de preocupação que a gente dá espaço para esse tipo de violência contra a cultura, contra a educação, contra a liberdade de expressão. Ah, e tem mais coisa. Não tem como parar de falar. Tem mais coisa aqui. O PL, ele fala em eventos culturais, recreativos, educacionais ou artísticos promovidos ou autorizados pelo poder público municipal, inclusive em espaços... Vereador Estela está me atrapalhando. Inclusive em espaços públicos ou com apoio financeiro, logístico ou institucional da administração municipal. Então, quer dizer, prestem atenção, apoio financeiro, logístico ou institucional... Quer dizer, então, que se a prefeitura empresta o teatro municipal para uma peça de teatro, a peça de teatro vai ter que passar pelo crivo, sei lá de quem, dessa lei subjetiva aqui. Vamos prestar atenção, gente. Vamos prestar atenção e eu peço aos colegas vereadores que revejam os seus votos, olhando por esse lado, porque a gente não debateu esse PL. Então, que a gente se reúna, debate e que essa Câmara siga comprometida com a democracia, com a educação de qualidade, com respeito à pluralidade de ideias que formam a essência de uma sociedade livre. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Manuela. Com a palavra, a vereadora Lilian Cucci.
Bom dia, senhores vereadores. Vereadora Manuela, eu não vejo tanta abrangência, assim, como a senhora colocou. Eu acho que é uma coisa certa, sim. Nós precisamos proteger nossas crianças. O que está acontecendo nas instituições públicas? Onde se reúnem menores e fazem uma insinuação de motel dentro de uma repartição, dentro de uma escola... Aonde? Mas está nas redes sociais, só vi. Aonde que fizeram uma criança, um homem nu, e as crianças tudo em volta. Eu não quero isso. Uma adultização, como diz, das crianças. Não, 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 não. As nossas crianças, deixem nossas crianças serem crianças. Chega, chega, chega desse discurso assim. Deixem nossas crianças serem crianças, viverem como crianças. O que está se passando nesse mundo, pelo amor de Deus? O que é isso? Isso não, o que a vereadora está falando aqui não é nada mais do que uma proteção, sim. É uma proteção, sim. Pode até existir, vereador, mas está se tornando uma coisa fora do comum. Abrem as redes sociais e vocês vão ver o que estão fazendo com as nossas crianças. Eu sou muito a favor, sim, desse PL, e meu voto vai ser sim, porque eu tenho meus netos, eu tenho meus filhos que já cresceram, e eu criei de uma maneira que eu acho que todos eles hoje são pessoas do bem, e trabalham, e são honestos. Então, eu quero sim, eu dou sim para esse PL, sim. É a minha opinião, né? E não adianta querer mudar a minha opinião, porque é isso aí. Protejam nossas crianças, porque querem transformar ele em seres que, olha, não dá nem para falar. Então, muito obrigado.
Obrigado, vereadora Lili. Com a palavra, vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui acompanhando atentamente esse projeto, essa autoria, esse encaminhamento da vereadora Estela Luzardo. Mas eu acredito que nós não podemos estar tão tranquilos assim como quando acompanhamos o que acontece nas escolas desse país. Outro dia eu vi um concurso de enrolamento de baseado, de maconha, dentro do educandário. É, exatamente. Concurso, os alunos de toda a escola participavam de um concurso de enrolar baseado. Que bacana, né? Que legal, que bonito isso. Isso é cultura. É. E mais, a vereadora Lila já fez menção a uma barraca que foi montada como se fosse um motel. E ali fica uma menina, entra uma menina, ela deita-se, expõe-se e chamam um menino que não só simula, mas ele pratica, encosta na menina, o ato, demonstrando o ato sexual, com a galera toda aplaudindo aquilo, uma cena teatral, cultural maravilhosa aquilo. Aquilo diz que todas as meninas e os meninos que estavam ali tinham que praticar aquilo, que era bonito. Assim como bonito também era fumar um baseado, concurso de baseado, e outras coisas mais que eu não lembro nesse momento. Então, se nós concordarmos com tudo isso, a nossa próxima geração está perdida. Acredito que já esteja perdida pelo que nós temos acompanhado. Pelos maus hábitos. As músicas hoje incitam a criminalidade, ao uso de drogas, à perversão. As músicas que hoje fazem sucesso da Dona Anitta e do seu Pablo Vittar e etc. e tal, que são o lixo, esses são o lixo da música brasileira, e que tem uma emissora parceira que divulga e promove isso muito bem, inclusive as novelas todas têm esse fundamento, não transmitem cultura alguma a não ser o péssimo comportamento da nova geração que aí está, e que vê e que assiste e acha que tudo é bonito, que aquilo tudo é correto. Então, senhoras e senhores, esse é o meu parecer, essa é a minha opinião. Podem dizer que eu sou conservador, que eu sou ultrapassado, mas eu sou da época ainda que nós tínhamos que respeitar o nosso mestre, o professor. Hoje, os professores apanham, eles são esbofeteados pelos alunos e todo mundo acha maravilhoso aquilo. Os professores, quando entram numa sala de aula, senhoras e senhores, têm temeridade. Muitos abandonam as salas de aula porque não há mais
Só um minutinho, colegas vereadores. A gente tem regimento. A gente tem que cumprir as regras dessa casa. Não é para cortes em redes sociais. Os vereadores todos têm direito a falar, a gente respeita. A gente usa aqui um sistema de democracia, não somente os 5 minutos, se quer falar 10 minutos, a gente sempre deixa, a gente usa sempre o respeito, até porque se nós for falar em regimento, tem vereadores que têm que ir novamente para a escolher o professor para aprender. Então não deixa, o colega está falando, vamos respeitar. Eu peço a mesa, principalmente a mesa diretora. Eu peço principalmente a mesa que deu o exemplo. Então solicito, colegas, questão de ordem, vamos deixar o colega o vereador Egídio Carvalho? Nós temos os tempos de cada vereador, no período de discussão, temos tempo de liderança de bancada, e mesmo assim a presidência deixa falar. Dentro da moralidade e do respeito, o presidente deixa falar. Vamos deixar o vereador Giro concluir. Qualquer um pode usar a palavra, não há problema nenhum.
Então, agradeço imensamente
respeito sua palavra.
A sua intervenção, presidente João Sem Alves, e quero dizer à vereadora Estela que quando ela passa dos limites, nenhum vereador aqui nesta casa... Para manter a minha palavra? Bom, desculpe, então. Me perdoe, eu não entendi qual era a sua manifestação. Eu só quero concluir dizendo que eu tenho meus filhos, tenho meus netos e tenho, sim, preocupações com o mundo que hoje se vive. E volto a falar nas emissoras de comunicação, que não pregam nada saudável. Elas pregam tudo aquilo que não presta, como se isso tudo fosse moda. Vejam as roupas, as vestimentas, os espetáculos, os shows que hoje esta emissora apresenta com mulheres nuas, seminuas, todas fazendo alusão à sexualidade. Então, precisa essa agressão a essa juventude que está aí, que serão os futuros cidadãos brasileiros? Eu tenho preocupação, sim. E sou, então, plenamente a favor do projeto da vereadora Estela Luzardo. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio. Com a palavra, vereador Luiz Fernando.
Bom dia, presidente, demais vereadores, povo que nos assiste pelas redes sociais e aqui em plenário. Eu me manifesto favorável ao PL da vereadora, porque respeito as palavras da colega Manuela, mas aqui acredito eu que o PL não quer evitar, né, que a gente leia literaturas, né, quase centenárias, mas sim abolir qualquer tentativa de entrada nas redes municipais e particulares que assim entenderem do senta-senta, quica-quica. É isso. É isso que o PL trata. A gente discutiu, pelo menos o meu gabinete é de praxe, como a gente conversa com a vereadora Lilian, com outros vereadores, cada PL que chega a gente procura conversar, pedir algumas alterações.
Pedimos às assessorias do nosso plenário que permaneça em silêncio. Mais uma vez eu vou dizer, os vereadores estão falando, a gente pede principalmente às nossas assessorias.
Obrigado.
Desculpa, vereador Fernando.
Não, obrigado. Então, pedi algumas alterações que restringiam, de certa forma, a liberdade de expressão, que essa deve ser mantida. Pedi que ela adequasse algumas palavras que dariam a entender que estariam acontecendo fatos nas nossas escolas que não é de meu conhecimento. Foi feito. E hoje eu vejo este PL como um reforço para direções, coordenações, para que consiga agir quando necessário. Então, esse PL vem para blindar as instituições públicas de ensino para que não aconteça. Quanto ao teatro, que a fala da vereadora falou, já existe uma classificação, onde... se é 16 anos, não pode entrar abaixo de 16 anos. Se a peça teatral for 18 anos, deve ser respeitada, e se não for respeitada, vai ser fiscalizada, com certeza. Então, eu não vejo como uma cercear direitos ou de manifestações, muito pelo contrário. Agora, é notório, a nível nacional, estadual e municipal, que a libertinagem está sendo confundida com liberdade. A liberdade deve haver, todos são livres, graças a Deus vivemos no Brasil, muito criticado, mas é o país livre. E assim deve ser, livre. Só que eu manifesto o meu posicionamento de ser favorável à vereadora, ao PL dela, por isso, por ser uma ferramenta que pode ajudar. Né? A gente vê fatos aí, né, e os professores não devem, de maneira nenhuma, se sentir ofendidos ou coagidos. Não. Eu acredito que seja uma ferramenta de auxílio para coibir excessos. E os excessos ocorrem em todos os lugares. Então, eu acredito, tenho a plena certeza, que esse PL venha a contribuir e jamais a censurar. Agora, quem está acostumado ao senta-senta, quica-quica, com este PL, acabou. E se, porventura, achar que está sendo, estou sendo coagido, minha liberdade está sendo, de expressão está sendo cerceada, se fizer, vai responder pelos seus atos. Então, eu quero lhe dar os parabéns, vereadora, e acompanho a senhora, agradeço as alterações que foram feitas, e acredito que hoje o projeto está adequado à realidade do cotidiano nacional. É no Brasil inteiro que acontece. E aqui em Uruguaiana, a gente... vamos esperar acontecer para ir tentar correr atrás. Não, acho que o projeto vem para isso. Para estar se antecipando, e não vejo interferência nem dentro do colégio, olha. Porque os professores já sabem. Mas sempre tem um que destoa, né? Sempre tem um que quer fazer o que quer e não o que deve ser feito. Então... eu, com certeza, quando for a votação, pode contar com o meu voto. Muito obrigado.
Pela liderança de bancada, vereadora Estela Luzardo.
Obrigada, colegas que aqui se manifestaram, o vereador Egídio, o vereador Luiz Fernando Bright, vereadora Lilian Cucci. Tu vai falar? Eu vou passar a palavra, por enquanto, depois eu me manifesto. É? Bom, então... Gostaria de agradecer e tenho certeza absoluta que o vereador Mano Gás também vai vir conosco, por se tratar de um tema muito sensível, porque talvez o conceito, né, a leitura de alguns vereadores pode ser que seja distorcido, né, da realidade do mundo que nós vivemos. Que a gente tem que perceber tudo o que está acontecendo na nossa volta, né, com as nossas crianças, com os nossos jovens. O trabalho que os professores, né, têm nas escolas pela inversão de valores da sociedade. E a culpa não é dos professores. Esse PL vem justamente para blindar as escolas públicas, principalmente, né, para que elas tenham uma proteção e uma lei para ser cumprida e mostrar aqui nossa escola não permite isso. Né? Muitas vezes, os professores têm que ser família dentro das escolas. Porque essas crianças estão com carência de valores familiares que nós temos, e a sociedade e a legislação estão imputando para os professores ter que cuidar disso. Então, nós temos que dar essa blindagem para os nossos professores. E para que as escolas particulares sigam o exemplo, uma motivação de receber o selo municipal, né, de uma escola livre de conteúdos nocivos para os jovens e crianças. Uruguaiana protege suas crianças. Tenho certeza absoluta que as escolas particulares vão aderir. E isso é um exemplo que o poder público, que o nosso município vai dar para muitos outros. Tenho certeza disso. Essa inversão de valores faz com que as pessoas comecem a entender distorcido a realidade. Vivem num mundo, né, que é uma bolha. E essa bolha é só para eles. E não enxergam o que de nocivo está acontecendo em todo o Brasil e no mundo. É esse resgate que nós temos que fazer, e eu conto com os colegas vereadores aqui, e com o apoio da população, que tenho certeza que vou ter. Meu tempo de bancada, não vou usar todo, vou passar o meu tempo de bancada para o vereador, o resto do tempo para o vereador Mano Gás, e se ele quiser utilizar o tempo dele, que eu faça. Muito obrigada.
Com a palavra, vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, pessoal público no plenário, pessoas que acompanham através da rede social. Até gostaria de deixar, presidente, eu ia falar, usar a tribuna depois para falar desse assunto, mas, vereadora, quero aqui lhe parabenizar pela excelente proposta. Eu sou o vereador Mano Gás, sou pai de uma menina de 13 anos que estuda numa escola pública municipal, e eu tenho a certeza que esse projeto de lei, para dentro da minha comunidade, é um projeto muito importante. Não é restrição. Não é restrição, é tornar as nossas crianças mais conscientes do que é certo e o que é errado. Não desabono quem gosta que seus filhos dancem, senta, kika, como meu colega Luiz Fernando falou, mas eu, quanto pai, quanto cristão, estou aqui para defender, sim, Deus, a pátria e a família. E quando se diz família, pai de uma menina hoje não é muito fácil. Não é muito fácil dentro de uma escola pública municipal. Então, eu tenho certeza que esse projeto irá contribuir muito, sim, para a educação, para a formação da consciência dos nossos filhos, das nossas crianças. Então, pode ter certeza que estarei imbuído, caminhando junto com a senhora para a aprovação desse projeto, que eu julgo mesmo necessário e importante para o crescimento e para o futuro das nossas crianças em Uruguaiana. Parabéns e temos junto a minha vereadora.
O projeto de lei número 59 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito à vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei ordinário número 139.
Projeto de lei número 139, procedência do Poder Executivo Municipal, que altera a redação do artigo 2º da Lei nº 4.969, de 15 de outubro de 2018, que autoriza o município a proceder à concessão de uso, a título oneroso, da área do quiosque denominado Café Temático, nos termos que menciona. Relatora, vereadora Estela Luzardo Alves, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relatório. O projeto de lei número 139/2025, de iniciativa do Poder Executivo, pretende alterar a redação do artigo 2º da Lei Municipal 4.969/2018, adequando-o à vigência da Lei Federal 14.133/2021, nova lei de licitações e contratos administrativos. A proposição estabelece que a concessão de uso do bem público será objeto de edital próprio, observando a nova legislação federal, sendo vencedora a proposta que apresentar o maior valor de oferta mensal, a partir de avaliação promovida pela Comissão Municipal de Avaliação de Bens Imóveis, COMAB. O parágrafo único prevê que os contratos já em execução permanecem regidos pela Lei 8.666, de 1993, até sua extinção, nos termos do artigo 190 da Lei 14.133, de 2021. Análise jurídico-regimental. Competência iniciativa. A matéria insere-se na esfera de competência legislativa municipal, uma vez que trata da gestão e concessão de bens públicos de uso especial, artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, e dispositivos correlatos da LOM. A iniciativa é legítima, porquanto cabe ao prefeito propor alterações em legislação que regula concessões administrativas de bens municipais. Constitucionalidade e legalidade. Não se verifica afronta à Constituição Federal, a Constituição Estadual ou a Lei Orgânica Municipal. O texto atende à exigência de adequação normativa à Lei 14.133/2021, assegurando o princípio da legalidade. Técnica legislativa. A proposição é clara, objetiva e observou a Lei Complementar nº 95, de 1998, no tocante à redação, estrutura e consolidação de alterações legislativas. Regimento interno. O projeto não apresenta vício de iniciativa, de forma ou de competência, estando apto à apreciação pelo plenário. Conclusão. Ante o exposto, esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação constata constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 139/2025, emitindo parecer favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 15 de setembro de 2025. Vereadora Estela Luzardo Alves, presidente e relatora. Demais votos de acordo, um voto contrário. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária número 139/2025. Relatora, vereadora Lilian Cucci. Parecer. A presente proposta tem como objetivo alterar a redação do artigo 2º da Lei 4.969, de 15 de outubro de 2018. Cabe salientar que a alteração impõe exclusivamente pela exigência da atualização de dispositivos que regem as concessões de bens públicos, mediante processos de licitação, a partir da vigência da Lei Federal 14.133, de 2021, ou seja, a nova Lei de Licitações e Contratos, que estabelece as normas gerais para as licitações e os contratos da administração pública no Brasil, substituindo a antiga Lei 8.666, de 1993, modernizando o processo de contratação pública ao introduzir modalidades como o diálogo competitivo, novos critérios de julgamento, maior digitalização e foco em transparência, eficiência e o desenvolvimento nacional sustentável. Frisa-se também que o projeto de lei resume-se em alterar o dispositivo de lei de concessão de bem público, não afetando negativamente o orçamento municipal. Portanto, não se observa óbice para aprovação do presente projeto de lei no que tange o ponto de vista financeiro e orçamentário. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, Constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto. Sala das comissões, em 3 de outubro de 2025, vereadora Lilian Cucci, relatora, demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei Ordinária número 139/2025. Análise e fundamentação. A presente Comissão de Serviços Municipais, no exercício de suas atribuições, procedeu à análise do mérito do Projeto de Lei 139/2025, concluindo que a matéria é de alta relevância para a boa gestão dos serviços e bens públicos municipais. O critério de julgamento estabelecido, maior valor de oferta mensal, é objetivo e vantajoso para o erário municipal, pois visa maximizar a receita obtida com a concessão do bem público. A determinação de um valor mínimo baseado em laudo técnico da Comab confere um patamar de razoabilidade e impede que o patrimônio municipal seja concedido por valores aviltantes, protegendo o interesse público. Do ponto de vista dos serviços municipais, a concessão de espaços como o café temático, por meio de um processo licitatório moderno e transparente, tende a resultar seleção de concessionários mais bem preparados, o que pode se traduzir em um serviço de maior qualidade para a população e visitantes de nossa cidade. Portanto, a iniciativa do Executivo é louvável e demonstra o compromisso com a legalidade, a eficiência administrativa e a valorização do patrimônio público municipal. Conclusão. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada pelo Poder Executivo, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 13 de outubro de 2025, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, relator, demais votos de acordo, nenhum contrário. Feita a leitura.
O projeto está em discussão. O projeto de lei, o número 139, retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres do parecer ao projeto de lei número 149.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 149/2025, procedência do Poder Executivo, que autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 1.619.866,60. Relatório. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise, projeto de lei número 149/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 1.619.866,60. Parecer. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Esta abertura de crédito suplementar visa alocar recursos em rubricas da Secretaria Municipal de Educação, na Funcional, Transporte Escolar Rural, Passagens e Despesas com Locomoção, Fonte de Recurso, 1500, Recursos Não Vinculados de Impostos, Detalhamento da Fonte de Recurso, 0020, MDE, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, Passagens e Despesas com Locomoção, Fonte de Recurso, 1550, Transferência do Salário, Educação, Detalhamento da Fonte de Recurso, 1034, Transferência do Salário Educação, Recursos para Reforçar as Dotações Orçamentárias da Ação, Transporte Escolar Rural, considerando a insuficiência de recursos atualmente disponíveis. Fundo do Desenvolvimento Econômico na Funcional, fomentar a implantação de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 6682, Fonte de recurso, 1759. Recursos vinculados a fundos. detalhamento da fonte de recurso, 1252, Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, suprir despesas para manutenção e continuidade de ações e projetos previstos. Servirá de valor para atendimento das despesas de que trata este projeto as reduções das seguintes dotações: Secretaria Municipal de Educação, detalhamento da fonte de recurso, 1034, transferência do salário educação e 0020, MDE, manutenção e desenvolvimento do ensino. Fundo de Desenvolvimento Econômico, detalhamento da fonte de recurso, 1252, Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, Fundê. No entender deste relator, a previsibilidade e legitimidade de cunho orçamentário são respeitadas neste projeto de lei, dentro do ordenamento jurídico, para abertura de crédito suplementar que visa alocar recursos em rubrica. Voto do relator. Assim, no juízo da avaliação técnica deste relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 3 de outubro de 2025, vereador Bispo Padovan, bancada Podemos, relator, 2 votos de acordo, 2 votos contrários. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer técnico, voto em separado. Projeto de Lei nº 149/2025, autoria do Poder Executivo. Assunto: autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 1.619.866,60, destinados ao pagamento de salários de médicos seletistas, honorários médicos e prestadores autônomos e serviços médicos prestados por pessoas jurídicas. Nota de complementação ao parecer do presidente da comissão. Em atenção ao parecer apresentado pelo presidente e relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Bispo Padovan, relativo ao projeto de lei 149/2025, este voto em separado tem por finalidade complementar a análise sobre aspectos não contemplados no parecer principal, sem qualquer contraposição pessoal ou política. O parecer favorável do relator concentrou-se na regularidade formal da abertura de crédito suplementar, reconhecendo sua legalidade contábil à luz da Lei 4.320, de 64. Todavia, a função fiscalizadora desta comissão exige também a verificação material da despesa pública, quanto à sua compatibilidade com os instrumentos de planejamento orçamentário e aos princípios constitucionais da administração pública. O presente voto destaca, portanto, a ausência de demonstração de compatibilidade da suplementação com o PPA, LDO e LOA, em desacordo com o artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal e artigos 4º e 43 da Lei 4.320, de 64. A falta de manifestação do controle interno, contrariando os artigos 59 a 74 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a ausência de assinaturas e comprovação de quórum na ata 006/2025 do Fundê, e a destinação de recursos a eventos festivos, Natal Iluminado, Califórnia da Canção, desfile temático, em momento de grave restrição fiscal e atraso de pagamentos essenciais. Diante disso, não há condições técnicas nem jurídicas para aprovação do projeto de lei 149/2025. Sob pena de violação aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e planejamento, artigo 37 da Constituição Federal de 88, artigos 16, 17 a 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Reitera-se o respeito institucional e pessoal ao presidente da comissão, ressaltando que a divergência é técnica e construtiva, voltada ao aperfeiçoamento do controle parlamentar e à defesa da transparência e responsabilidade fiscal. Relatório. O projeto de lei nº 149/2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.619.866,60, distribuídos entre a Secretaria Municipal de Educação para reforço da ação de transporte escolar rural e o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, Fundê, foram encaminhados como documentos acessórios justificativas do Executivo. Parecer do Conselho Municipal de Educação, ata do Conselho do Fundê e reservas de saldo correspondentes. Fundamentação. Estrutura da proposta. O crédito adicional suplementar é proposto mediante anulação de dotações pré-existentes em rubricas de educação, manutenção de escolas, aquisição de mobiliários e equipamentos, gestão democrática, e em dotações do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico. Os recursos remanejados somam R$ 1.619.866,60, sendo R$ 412.844,27 destinados à educação e R$ 1.207,22,33 ao Fundê. Educação, transporte escolar. O reforço orçamentário no transporte escolar rural responde à insuficiência de recursos identificada pela CEMED e aprovada pelo Conselho Municipal de Educação. Contudo, os cortes incidem sobre áreas críticas da educação, como manutenção das escolas, mobiliário, equipamentos tecnológicos e gestão democrática. Essa redistribuição corrige uma carência emergencial, mas pode comprometer a qualidade estrutural e pedagógica da rede escolar. Fundo de Desenvolvimento Econômico, Fundê. A suplementação de R$ 1.207.022,33 ao Fundê visa custear projetos já aprovados pelo Conselho Municipal de Educação e Conselho Fiscal do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, conforme atas em anexo, como Natal Iluminado, adesivação de táxis, Califórnia da Canção, aplicativo Alerta I, desfile temático de Natal e reforma da sala do PROCON. Embora possuam um valor cultural e de fomento, esses projetos não se configuram como prioritários em comparação às demandas estruturais de educação e serviços essenciais. O volume de recursos destinados a eventos festivos levanta questionamentos sobre a economicidade e o interesse público. Aspectos formais e de controle. Os documentos apresentados comprovam apenas o cumprimento formal da Lei 4.320 de 64 e da Constituição Federal, sem evidenciar a compatibilidade substancial da suplementação com os instrumentos de planejamento orçamentário. A justificativa do Executivo é genérica, sem estudo comparativo de prioridades nem análise de impacto. Isso reduz a transparência do processo e compromete o controle social sobre a escolha das rubricas anuladas. Ata número 6/2025 do Fundê, sem sequer lista de presença e assinaturas. A ata número 6/2025 do Conselho Fiscal do Fundê, que aprovou a suplementação de R$ 1.207.022,33, foi lavrada, mas não contém relação de presença nem assinaturas dos conselheiros ou responsáveis, embora conste no final a afirmação de que se faz acompanhar da lista de presença dos conselheiros, o que não foi juntado ao projeto de lei. A ausência de assinatura fragiliza a validade do ato deliberativo, em desacordo com os princípios da legalidade e publicidade, artigo 37 da Constituição Federal de 88, e com o decreto 428/2021, que rege o funcionamento do Fundê. Tal vício formal compromete a regularidade da suplementação e pode ensejar nulidade do ato. Ademais, faz referência à ata número 002/2025, não juntada. Conformidade com o PPA, LDO, LOA e controle interno. A abertura de crédito suplementar deve estar em estrita conformidade com os instrumentos de planejamento orçamentário. Plano Plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e Lei Orçamentária Anual, LOA, conforme dispõe o artigo 165, parágrafo 1º e 5º da Constituição Federal e os artigos 4º, 5º e 43 da Lei 4.320 de 1964. O projeto de lei número 149/2025, entretanto, não demonstra qualquer compatibilidade com as metas, programas e ações previstos nesse instrumento. Não há indicação de programa ou meta do PPA 2022-2025, meta física ou indicador da LDO 2025, nem comprovação de adequação à LOA vigente. Além disso, não consta manifestação do controle interno quanto ao atendimento das metas fiscais e à legalidade da operação, contrariando o artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal e o artigo 74 da Constituição Federal. A ausência dessa análise constitui falha grave no controle preventivo, comprometendo a validade formal e material da proposta. Verifica-se ainda que as suplementações propostas não guardam relação direta com a finalidade precípua do Fundê, voltada ao fomento da atividade econômica e da inovação, conforme definido no Decreto Municipal 428/2021. Destinações de natureza festiva e promocional. Destinações como Natal Iluminado, Califórnia da Canção, desfile temático de Natal e aplicativo Alerta I, embora apresentem aparência de interesse cultural, não atendem aos objetivos legais do fundo e configuram desvio de finalidade orçamentária. A execução de despesas dessa natureza, em momento de manifesta crise fiscal e atraso de pagamentos essenciais, evidencia ausência de planejamento e inversão de prioridades, afrontando os princípios de eficiência, moralidade e planejamento administrativo, artigo 37, caput da Constituição Federal. Reforça-se o juízo de incongruência política e administrativa. Enquanto o Executivo alega a impossibilidade de quitar honorários médicos da Santa Casa e o 13º salário dos servidores municipais, propõe suplementações para custeio de eventos festivos e publicitários, em evidente desconexão com as urgências sociais e financeiras do município. Os recursos destinados ao Fundê contrastam com a situação crítica dos serviços públicos essenciais, caracterizando inversão de prioridades e afronta aos princípios da moralidade, da eficiência e do planejamento. Impactos políticos e sociais. O reforço do transporte escolar rural é socialmente relevante e deve ser priorizado. Entretanto, a elevada destinação de recursos a eventos festivos do Fundê pode ser interpretada como uso político de recursos públicos, em detrimento de investimentos estruturais e permanentes. A fragilidade documental da ata e a ausência de parecer do controle interno agravam a percepção de falta de transparência e de prioridade adequada. Considerações do membro da comissão. Causa estranheza e profunda preocupação o fato de o Poder Executivo alegar falta de recursos para honrar dívidas com médicos da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana e para pagamento da gratificação natalina de seus servidores, mas simultaneamente propor abertura de créditos suplementares para custear projetos de relevância questionável. Tal contradição evidencia a ausência de planejamento orçamentário e de critérios de prioridade no gasto público, afrontando os princípios da moralidade administrativa e da eficiência. Artigo 37, caput da Constituição Federal. Falta de planejamento, violação à LRF e contradição administrativa. Como se disso, qualquer aumento de despesa com pessoal ou reestruturação orçamentária deve respeitar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 22, parágrafo único, 1 e 2. E a compatibilidade entre PPA, LDO e LOA, mesmo diante de demandas legítimas, sob pena de violação à legalidade ou equilíbrio fiscal. Aplicação do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Juros de empréstimos para pagamento de gratificação natalina. Cumpre destacar que o pagamento do 13º salário mediante contratação de empréstimos bancários, além de evidenciar a ausência de planejamento, gera despesa nova de natureza financeira, representada pelos juros, encargos e custos da operação de crédito, que deve observar obrigatoriamente o disposto no artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Logo, a assunção de encargos financeiros provenientes de empréstimos destinados ao pagamento de obrigações trabalhistas, como a gratificação natalina, despesa de caráter anual e absolutamente previsível, configura a criação ou expansão de despesa, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, exigindo estimativa formal do impacto dos juros e encargos no exercício corrente e nos dois subsequentes. Declaração expressa de adequação e compatibilidade com o PPA, LDO e LOA. Parecer prévio do controle interno, nos termos do artigo 59 e 74 da Constituição Federal. A ausência desses requisitos implica violação direta ao artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, somada à afronta ao artigo 42 do mesmo diploma, que veda a assunção de obrigações de despesa sem disponibilidade financeira suficiente. Na prática, o expediente adotado para pagar o 13º salário por meio de empréstimo transforma uma despesa previsível e obrigatória em operação de crédito onerosa, transferindo custos ao exercício seguinte e comprometendo a sustentabilidade fiscal do município. Além disso, a prática reiterada de recorrer a operações de crédito para custear despesas de pessoal viola a Lei de Responsabilidade Fiscal e contraria o dever de gestão responsável previsto no artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei Complementar 101 de 2000, constituindo vício material grave, que impede a convalidação da despesa e enseja responsabilização administrativa e política do gestor. Em síntese, o que se evidencia é a gestão por improviso, desvio de finalidade orçamentária e afronta direta aos princípios da responsabilidade, moralidade e eficiência administrativa. Conclusão. Diante do conjunto das irregularidades constatadas, ausência de compatibilidade com o PPA, LDO e LOA, inexistência de manifestação do controle interno, desvio de finalidade orçamentária e destinação de recursos a ações secundárias em detrimento de obrigações essenciais, o presente voto em separado é desfavorável à tramitação do projeto de lei 149/2025. A matéria deve retornar ao Poder Executivo para complementação documental e manifestação expressa do controle interno, sob pena de nulidade do ato e responsabilização dos gestores pela aprovação de despesa sem respaldo legal e orçamentário, em violação aos artigos 16, 17, 59 e 74 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em síntese, o projeto não demonstra compatibilidade com os instrumentos de planejamento orçamentário, descumpre os limites e princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal e evidencia grave distorção de prioridades na gestão das finanças públicas municipais. Por tais fundamentos, este voto em separado manifesta-se desfavorável à tramitação do projeto de lei 149/2025, até que sejam devidamente sanadas as falhas técnicas e formais apontadas e apresentadas as comprovações exigidas pelos instrumentos legais e de controle fiscal. Uruguaiana, 9 de outubro de 2025, vereadora Estela Luzardo Alves, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Feita a leitura.
O projeto está em discussão. Projeto de lei número 149 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Suspendo a reunião por 2 minutos. Retomamos a sessão. O projeto de lei ordinário número 149 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Não precisa ser o voto, foi votado em separado. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 159, vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhoras e senhores, vamos então à leitura do projeto de lei ordinário 159/2025, de procedência do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do valor de R$ 282.644,46. O relator, vereador Celso Duarte, e da relatoria. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária 159/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 282.644,46. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do seu artigo 96 da Lei Orgânica. Vamos ao parecer. O presente projeto de lei tem por finalidade autorizar a abertura de crédito adicional e especial no orçamento vigente no valor de R$ 282.644,46, distribuídos conforme as seguintes finalidades: R$ 135.205,88, Fundo Municipal de Cultura para Execução da Política Nacional Aldir Blanc, PNAB, contemplando ações e premiações culturais. 50 mil, Fundo Municipal de Assistência Social com recursos do Piso Gaúcho Regular FEAS, destinados ao pagamento de benefícios eventuais, auxílio funeral, translado e passagens a migrantes. R$ 97.438,58, Fundo Municipal de Assistência Social, oriundos do Piso Variável de Alta Complexidade, PVAC, destinados à contratação de serviços para atendimento de pessoas em situação de calamidade ou emergência. Os valores têm como origem transferências específicas vinculadas aos respectivos fundos, sendo que o projeto apresenta de forma detalhada as contas correntes e fontes de recursos específicas, demonstrando que o crédito adicional será aberto com base em receitas com destinação vinculadas conforme previsto na Lei 4.320.964. Da análise, o projeto encontra-se tecnicamente adequado sob o ponto de vista orçamentário e financeiro, uma vez que as dotações propostas correspondem a receitas efetivamente recebidas ou com repasse formalizado por instrumento legal. Observa-se ainda que a abertura de crédito adicional especial para a resposta, o dispositivo artigo 43 da Lei Federal 4.320 de 1964, e que os recursos têm origem em transferências com destinação específica, não acarretando, portanto, impacto negativo nas metas fiscais ou no equilíbrio orçamentário do município. O crédito referente à Política Nacional Aldir Blanc destina-se a ações de fomento cultural em consonância com as diretrizes federais para a promoção do acesso à cultura. Já os recursos oriundos do FEAS e do FNAS visam reforçar a rede de proteção social municipal, garantindo o atendimento de demandas essenciais e urgentes, especialmente em situações de vulnerabilidade e calamidade pública. O projeto foi acompanhado de documentação comprobatória da origem dos recursos, o que assegura a sua legalidade e viabilidade técnica para a execução. Diante do exposto, nosso parecer, ele é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 10 de outubro de 2025, vereador Celso Duarte, relator. Lido o projeto, senhor presidente.
O projeto está em discussão. O projeto de lei número 159 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 162.
Projeto de Lei Ordinária 162-2025, Poder Executivo. Inclui programas e ações no Plano Plurianual do Município e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2025, de que tratam especificamente as leis números 5.299 de 2021 e 5.777 de 2024. Relatora vereadora Lilian Cucci, do relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária 162-2025, de autoria do Poder Executivo, que inclui programas e ações do Plano Plurianual no município de Uruguaiana e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2025, de que tratam, respectivamente, as leis 5.299 de 2021 e 5.777 de 2024. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Vamos então ao parecer. Analisando, o presente verifica se a proposição ela busca viabilizar a execução pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do programa 5.125 Serviços de Acolhimento à Mulher, Vítimas de Violência Doméstica, com a montagem da casa de acolhimento, referindo-se especialmente à aquisição de equipamentos e mobiliário que permitam o pleno funcionamento das instalações, contando com aporte financeiro vinculado ao programa. Desta forma, destaca-se a inclusão do Plano Plurianual no município, PPA 2022-2025, conforme a Lei 5.299/2021, observando o anexo 5º, com descrição dos programas temáticos, finalísticos, metas e custos, e, por consequência, a inclusão na Lei das Diretrizes Orçamentárias 2025, Lei 5.777/2024, de Programas e Ações, observando o anexo 7º, descrição dos programas governamentais, metas, custos, partes integrantes e inseparáveis do respectivo projeto de lei. Diante do exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico ele é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das comissões, em 10 de outubro de 2025, vereadora Lilian Cunti, relatora. Lido o projeto de lei, senhor presidente.
O projeto está em discussão. O projeto de lei ordinário número 162 retorna à próxima reunião em segunda discussão e votação. Convites.
Convites número 48 e 49. Liga do Combate ao Câncer convida para a Cavalgada das Mulheres, alusiva ao Outubro Rosa, dia 19 de outubro de 2025, a partir das 9 horas da manhã. UFRO convida para a 223ª reunião ordinária, dias 23 e 24 de outubro, em Maçambará.
Solicita a secretária que faça a leitura das matérias expediente.
Justificativas de ausência parlamentar, número 41 a 43. Vereadora Manuela justifica ausência no dia 25 de 9 de 2025. Vereador Celso Duarte e vereadora Lilian Cuti justificam ausência na reunião de comissões no dia 29 de 9 de 2025.
Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa.
Projeto de Lei 167, vereador Luiz Fernando Bright, que institui no âmbito das escolas da Rede Pública Municipal de Ensino o Programa Permanente de Conscientização e Enfrentamento ao Assédio e da outras providências. Projeto de Lei 168, do Poder Executivo, que autoriza o município conceder isenção do Imposto de Transmissão de Bens Móveis, ITBI, na primeira transmissão da propriedade dos imóveis financiados pela extinta Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul, Coab, Rio Grande do Sul.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício 724 a 738 encaminha a resposta aos requerimentos de serviços diversos vereadores. Verbal número 29, da vereadora Estela Luzardo, 996, 1195 e 1276, dos vereadores Paulo Kleinubim e Egídio Carvalho, 976, da vereadora Manuela, 1223, 1252, 1298, 1301, do vereador Luiz Fernando Bright, 1291, da vereadora Márcia Fumagalli, e 1143, da mesa diretora. 927, do vereador Padovan e a vereadora Estela, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, referente aos PL 157 a 158/2025.
Correspondências recebidas de diversos.
E-mail 44, BRK, encaminha a resposta ao requerimento 1366, da vereadora Manuela.
Correspondências expedidas adversos.
Ofícios 818 a 829/2025 e ofícios 120 a 151/2025.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios 1656 ao 1704/2025 e autógrafo 114/2025.
Passamos ao período das comunicações. Escrita a vereadora Manuela.
Agora um assunto mais tranquilinho. Unânime. Dia 15 de outubro é dia de celebrar uma vocação, uma missão e uma coragem, a de ser professor no Brasil. Sabemos que a educação enfrenta muitos desafios, falta de estrutura, baixos salários, desvalorização e outras tantas dificuldades que fazem parte do dia a dia de quem escolheu ensinar. E é justamente por isso que o trabalho das nossas professoras e nossos professores merece ainda mais reconhecimento. Porque mesmo com todas as barreiras, seguem firme, continuam entrando em sala de aula com vontade de transformar. Continuam acreditando no poder da educação e de mudar vidas. E mudam. Mudam vidas todos os dias. Eu tenho um amor imenso por alguns professores, respeito e carinho por todos, mas tem uns que ficam para sempre na nossa vida. É, um exemplo da Tia Verinha na segunda série, da Maria Laura na sexta série, do meu professor Manuelão no ensino médio, meu mestre, meu ídolo, da professora Regina Bastiani também, minha musa inspiradora na educação física. Eu olhava para a Regina e para o Manuelão e eu tinha certeza que era isso que eu queria ser quando eu crescesse. E com 10 anos, eu já dizia que eu ia ser professora de educação física. E sou. Tenho licenciatura e bacharelado. E hoje é dia de parabenizar e reconhecer que, apesar dos obstáculos, a educação resiste. E resiste porque tem professores carregando nas costas o que há de mais valioso numa sociedade, que é o conhecimento e a formação humana. Que nunca nos falte esperança, coragem e, principalmente, respeito à valorização desses educadores, nessa profissão tão essencial. Muito obrigada a todas as professoras e professores e aos meus, com muito amor.
Comunicamos que hoje à noite, às 19 horas, será realizada a sessão. Com a palavra, vereadora Lilian Cucci.
Eu também não poderia deixar de falar dessa profissão maravilhosa que forma todas as outras profissões. E deixar meus parabéns a todos os professores, parabéns, vereadora Manuela, parabéns a todos os professores que, com certeza, fazem tudo com muito carinho, com muito amor. Muito obrigada.
Hoje à noite, às 19 horas, será realizada a sessão solene em homenagem aos professores. E amanhã, às 10 horas, teremos audiência pública para apresentar debates e sanar dúvidas referentes ao projeto de lei complementar número 2 de 2025, que altera o artigo 97 e o inciso 1º do artigo 137 da lei complementar número 3, de 6 de agosto de 2014, que dispõe sobre o desenvolvimento do município de Uruguaiana. Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Rural e Ambiental e da outras providências. Declaramos encerrada a 66ª reunião ordinária desse ano de 2025. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.